3.3 Orientar pelo menos uma pessoa em uma forma específica de evangelismo ou missão. Assim como no resultado 3.2, as notas para esse resultado também foram escritas pela GIF Africa. Anteriormente, aprendemos que nossa missão começa com um grande mandamento: amar a Deus e amar as pessoas. A partir de um coração de amor por Deus e pelas pessoas, nós nos envolvemos na grande comissão, nossa missão, que é fazer discípulos que façam discípulos que façam discípulos. Ser um fazedor de discípulos é a missão de todo seguidor de Jesus, e não apenas daqueles que foram treinados teologicamente. O papel dos líderes é mobilizar movimentos de formação de discípulos à medida que alinham estrategicamente suas igrejas para reproduzir a formação de discípulos de cada pessoa. Também aprendemos que as pessoas estavam em diferentes estágios no caminho da descrença à maturidade, e precisamos ser intencionais em ajudar os indivíduos a passar pelos vários estágios de desenvolvimento em direção à semelhança com Cristo. Nossa missão de fazer discípulos é mais eficaz quando cada pessoa é direcionada ao seu nível de compromisso espiritual e continuamente ajudada a avançar para o próximo. Todo seguidor de Jesus precisa tomar uma pessoa, ou algumas pessoas, sob seus cuidados e ajudá-las a passar da incredulidade para a maturidade. Para ser um discipulador eficaz, precisamos entender o caminho do discipulado e como levar as pessoas ao longo desse caminho. Um discipulador saudável é aquele que vê as pessoas que está discipulando se tornarem discipuladoras. Então, como podemos ajudar as pessoas ao longo desse caminho de formação de discípulos? Em que devemos concentrar nossos esforços de formação de discípulos em cada um desses diferentes níveis de compromisso? Consulte o gráfico em suas anotações abrangentes. Vamos passar algum tempo analisando como Jesus concentrou sua missão em cada um desses diferentes níveis de compromisso. 1. Perdas religiosas e não religiosas. Desde o início do ministério de Jesus, ele tinha um coração genuíno para os perdidos. Ele permitia que as pessoas se aproximassem dele, que viessem e vissem sua vida. Também as desafiou a se arrependerem e acreditarem nele e em sua mensagem. Alguns pontos importantes que podemos extrair da vida de Jesus ao discipularmos outras pessoas. Jesus era relacional. Ao observarmos a vida de Cristo, notamos que ele se colocou ao redor das pessoas. Em João 1:39, quando Jesus diz a André e aos outros discípulos para virem e verem, ele não os estava desafiando a participar de um programa ou a visitar a sinagoga. Ele os estava convidando a vir e ver sua vida e a ter um relacionamento com ele. Durante toda a vida de Jesus, ele se concentrou em relacionamentos e não em um programa. Ele era amigo dos pecadores. Jesus foi rotulado como amigo dos pecadores. Para os fariseus, isso era um grande insulto, mas para Jesus parecia ser um distintivo que ele queria usar. Quando se tratava de cumprir sua missão de buscar e salvar os perdidos, ele nunca fez da sinagoga a sua base, Jesus passava tempo com as pessoas onde elas estavam. Jesus desafiou as pessoas a se comprometerem, pedindo-lhes que se arrependessem e acreditassem. Os relacionamentos de Jesus eram redentores. Ele se relacionava com as pessoas com o propósito de redimir suas almas. Jesus queria que a humanidade fosse salva. Ele mesmo disse que essa é a razão pela qual veio ao mundo. O desafio de Jesus ao compromisso incluía arrependimento e crença. Nem todos os que foram desafiados seguiram o exemplo. Não há nenhuma indicação de que o governador rico, Lucas 18 e 18-30, tenha respondido positivamente ao desafio de Jesus. Aqueles que Jesus aproximou nunca hesitaram em compartilhar sua fé recém-descoberta. André conta a Pedro, Filipe conta a Natanael, a mulher samaritana conta a sua aldeia, Levi dá uma festa para Jesus com todos os seus amigos. Tudo isso foi feito imediatamente depois que eles encontraram Jesus. 2. Crentes. Jesus desafiou as pessoas a se arrependerem e crerem. No entanto, ele não parou por aí. Depois que as pessoas decidiram acreditar nele, Jesus as desafiou a um compromisso mais profundo e as chamou para segui-lo. João 1:43, Lucas 5:27-29. Alguns pontos importantes que podemos aprender com a vida de Jesus ao discipularmos outras pessoas. Jesus procurava aqueles que ele queria que passassem para o próximo nível de compromisso. Em João 1:43, Jesus vai ao encontro de Filipe. Jesus não ficou esperando que as pessoas dissessem a ele que estavam prontas para o próximo nível de compromisso. Ele as procurava ativamente e as desafiava a um compromisso mais profundo. Jesus entendia as pessoas e sabia que elas precisavam de ajuda para crescer espiritualmente. Ele sabia que não era suficiente desafiar as pessoas a se arrependerem e acreditarem. Se as pessoas quisessem perseverar em sua fé, precisariam de ajuda para crescer. Jesus chamou as pessoas para um compromisso mais profundo. Ele não tinha medo de desafiar as pessoas a irem para o próximo nível. Isso é visto nos versículos que lemos acima. Observamos o seguinte: Mateus foi desafiado a deixar sua cabine de impostos, ele foi desafiado a seguir uma carreira totalmente nova, Filipe mudou seus planos. Jesus aprofundou seu relacionamento com aqueles que o seguiam. Ao observarmos o movimento de formação de discípulos que Jesus modelou, vemos que ele foi desenvolvido com base em relacionamentos profundos e significativos entre Jesus e seus seguidores. Jesus passava tempo intencional com aqueles que o seguiam. Ao longo dos evangelhos, vemos Jesus e seus discípulos fazendo a vida juntos. Eles viviam juntos, comiam juntos, ministravam juntos. Jesus aproveitou todas as oportunidades para construir relacionamentos significativos com seus discípulos e para ensiná-los sobre o que significa ser um seguidor de Cristo. Jesus ensinou seus seguidores sobre a vontade geral de Deus para suas vidas. Nos primeiros 18 a 21 meses de seu ministério, embora Jesus tenha envolvido seus seguidores no ministério, seu foco principal era ensinar e modelar para eles o que significava viver em obediência à vontade geral do Pai, quem somos, ser, e o que vivemos, fazer. Jesus transferiu seu caráter e suas prioridades. Jesus aproveitou todas as oportunidades para revelar seu caráter e as prioridades do reino àqueles que o seguiam. Jesus queria que as pessoas crescessem em caráter, ser, e estabelecessem suas prioridades, fazer, em suas vidas. 3. Trabalhadores. Nessa fase de formação de discípulos, Jesus dá a seus seguidores um desafio mais profundo: siga-me e pesque para os homens. Durante essa fase da vida deles, ele os levaria mais a fundo à medida que os envolvesse no ministério. Durante essa fase, ele lhes dá a oportunidade de aplicar o que aprenderam à medida que se envolvem mais em seu ministério. Alguns pontos importantes que podemos aprender com a vida de Jesus ao discipularmos outras pessoas. Jesus passou mais tempo com menos pessoas. Embora estivesse crescendo em popularidade, ele intencionalmente passava tempo com menos pessoas. Mesmo entre os 12, Jesus escolheu Tiago, João e Pedro para passar mais tempo com eles. Jesus amava as massas, mas nós o vemos fazendo a escolha de equipar os poucos para o bem das massas. Jesus começa a passar tempo com menos pessoas a fim de levá-las a entender a sua vontade geral e a sua vontade específica para a vida delas. Jesus os convoca para níveis cada vez maiores de comprometimento, Mateus 4, Lucas 5, Lucas 9. Anteriormente, Jesus havia desafiado seus discípulos a segui-lo. O desafio que ele faz agora exigirá que eles reorganizem suas prioridades para que possam segui-lo com mais intensidade. Esse desafio exigirá deles um comprometimento muito maior, bem como dedicação total à tarefa em questão. Jesus define o propósito pelo qual ele quer que eles vivam. Jesus chama seus seguidores para um propósito muito claro, a razão pela qual ele teve de vir à Terra. Ele lhes mostrou que o objetivo final pelo qual deveriam trabalhar era buscar e salvar os perdidos. Os discípulos tinham visto Jesus seguir esse modelo desde seus primeiros encontros com ele. No início, Jesus chamou seus discípulos para segui-lo. Agora ele pede que eles se juntem a ele em seu trabalho. Jesus continuamente lhes ensina verdades mais profundas sobre o reino. Jesus nunca parou de ensinar seus seguidores sobre o reino, sempre querendo que eles tivessem uma compreensão maior do que era o reino e para o que deveriam estar trabalhando. Jesus os inclui no que ele está fazendo. Até esse ponto do ministério de Jesus, ele fez a maior parte do trabalho. Seu foco começa a mudar agora, e ele começa a envolver seus seguidores no que está fazendo. No início, ele faz isso com eles e, mais tarde, os envia para fazer o que ele modelou. Jesus os chama para serem trabalhadores. Jesus formou uma equipe de ministério com pessoas que estavam prontas para passar para o próximo nível. Havia uma clara distinção entre os trabalhadores e os líderes. Todos devem ser obreiros do reino, mas nem todos podem liderar ou pastorear. Mais tarde, ele escolheria entre seus obreiros aqueles que liderariam um movimento. 4. Criador de discípulos. Jesus faz o último desafio aos discípulos pouco antes de ser preso: vão e deem muito fruto. Tudo o que Jesus fez em seu ministério estava levando a liberar os discípulos para fazerem o que ele havia feito com eles. Ele reproduziu multiplicadores por meio dos quais continuaria a obra. Alguns pontos importantes que podemos aprender com a vida de Jesus ao discipularmos outras pessoas. Jesus modelou a prioridade de multiplicar a si mesmo. Quando Jesus subiu aos céus, já havia demonstrado o princípio da multiplicação, ele deixou uma liderança designada, 12 pessoas em Lucas 6 e 12 a 13. Uma força ministerial equipada, 72 pessoas em Lucas 10 1 a 24. Esse grupo cresceria para 120 pessoas após a morte de Jesus. Quando o Espírito Santo passou por Jerusalém, ele usou essas pessoas para influenciar outras para o reino, 3.000 em Atos 2:42-47. Jesus tinha a expectativa de que seus seguidores continuariam o trabalho. Vemos evidências disso nas 5 declarações de comissão que temos nos Evangelhos, Lucas 24:44-49, João 20:21-23, Marcos 16:15, Atos 1:8, Mateus 28:19-20. Ao discipularmos outras pessoas, como podemos seguir o exemplo de Jesus? Consulte o gráfico em suas anotações abrangentes. Aspectos importantes a serem observados sobre o processo de formação de discípulos. 1. Lembre-se de que o discernimento e a maturidade espiritual são uma jornada que dura a vida inteira, as pessoas estão em níveis diferentes de crescimento e maturidade. 2. A presença ativa do Espírito Santo de Deus é fundamental para que o crente se torne maduro, 1 Coríntios 3:5 a 9. Devemos trabalhar com o Espírito Santo para levar as pessoas ao longo do caminho, dando-lhes liberdade, graça, para crescer no nível de sua escolha. 3. Reconhecer que a jornada em direção à semelhança de Cristo é uma jornada supernatural. Filipenses 1:6, 2, 12 a 13, 3 e 12, 4 e 11. É Deus quem leva as pessoas da imaturidade espiritual para a maturidade. Precisamos nos colocar à disposição, mas é o Espírito de Deus que faz com que o coração das pessoas mude. 3. Fazer discípulos é relacional. Os relacionamentos na vida real são essenciais para a produção de fazedores de discípulos. É pessoal e consome muito tempo. A formação de discípulos é impossível fora de um relacionamento profundo e significativo. 4. Fazer discípulos de forma saudável é uma bagunça. Os novos bebês convertidos trazem fraldas sujas. À medida que as pessoas começam a crescer espiritualmente, elas descobrem áreas de pecado, e isso é bagunçado. Quando os obreiros começam a compartilhar sua fé, eles também começam a ver seu egocentrismo. Viver um estilo de vida da grande comissão e do grande mandamento, GC2, é uma jornada bagunçada, mas é muito melhor ter esse tipo de bagunça do que qualquer outro tipo. Jesus teve a intenção de levar as pessoas da incredulidade à maturidade, de serem egoístas a se tornarem pessoas que viviam o grande mandamento e a grande comissão ao se tornarem formadoras de discípulos. Ele as ajudou ao longo do caminho da formação de discípulos de uma forma muito estratégica. Como líderes, devemos desenvolver um caminho de formação de discípulos com base no exemplo de Jesus e, em seguida, alinhar todos os nossos programas ministeriais a esse caminho. Isso garantirá que nos aproximemos de nossa missão de desenvolver discípulos que façam discípulos que façam discípulos.